a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes! São 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta quarta-feira, 25 de julho. Foi o dia em que, pela primeira vez, uma mulher astronauta saiu da nave espacial para um passeio no espaço. Foi a russa Svetlana Savitskaya e foi em 1984. Hoje aqui em Washington continuamos com chuva, hoje 27 graus centígrados. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Bill Andrada. Vamos começar com as notícias internacionais a esta hora. Em dia de eleições, bombista suicida mata mais de 30 pessoas no Paquistão. Na Síria, vários ataques suicidas, fala-se em 150 mortos. Como sempre, 90 minutos de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Companhia espanhola envolvida nas eleições de Angola terá subornado figuras angolanas, diz um jornal espanhol.
O jornal El Confidencial diz que Luís Eduardo dos Santos recebeu uma comissão de 108 mil euros da companhia espanhola Indra em 2008.
Vice-dirigente da seita Luz do Mundo, condenado a pesada pena de prisão.
Feito como jurídico, vai o réu condenado na pena única de 24 anos de prisão maior.
Vamos também falar de uma manifestação em Luanda hoje, envolve empregados de uma companhia ligada à Fundação Eduardo dos Santos. Vamos também falar da Mecanagro e mais, aqui na Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Pelo menos 31 pessoas morreram, outras 41 ficaram feridas hoje de manhã depois de um ataque suicida perto de uma assembleia de voto na cidade de Quetta, no Paquistão, isto em dia de eleições legislativas. Segundo um porta-voz do governo local, o suicida tentou entrar na assembleia de voto e quando a polícia tratou de o deter, ele fez-se explodir. Cerca de 106 milhões de eleitores foram votar em eleições legislativas no Paquistão. Na Síria, o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou os ataques de hoje na cidade de Suweida, no sul do país, que terão causado pelo menos 150 mortos. A organização não-governamental com sede em Londres, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, disse ter-se registado um número inferior, sendo 35 civis e 67 combatentes pró-regime. O diretor do observatório adiantou que os ataques de hoje são os primeiros com esta amplitude lançados pelo Estado Islâmico, onde a organização rebelde sofreu inúmeros reveses e só controla agora uma pequena parte do território nacional. O presidente americano, Donald Trump, acusou hoje a China de ser cruel com os agricultores americanos e alertou Pequim para as consequências desses atos. Num post no Twitter, Donald Trump reagia à decisão da China de impor tarifas alfandegárias sobre produtos agrícolas americanos e disse que a China quer atingir os agricultores americanos, que ele diz amar, como forma, e citamos, de eu deixar que a China continue a aproveitar-se dos Estados Unidos. Trump disse que isso será uma tentativa falhada. Ontem, o governo americano anunciou uma ajuda de emergência no valor de 12 mil milhões de dólares para compensar as perdas de agricultores americanos. E o presidente Xi Jinping afirmou que ninguém sairá vencedor de uma guerra comercial global, tendo apelado às potências desenvolvidas para rejeitarem o unilateralismo no rescaldo da ameaça das tarifas por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia que nos chega de Espanha. Um jornal diz que a companhia espanhola Indra, que esteve envolvida na preparação das eleições em Angola, pagou comissões a diversos dirigentes, incluindo o irmão do presidente Eduardo dos Santos, Mayra de la Saleta.
O jornal El Confidencial diz que Luís Eduardo dos Santos recebeu uma comissão de 108 mil euros da companhia espanhola Indra em 2008. A Indra esteve envolvida nas eleições de 2008, 2012 e 2017, estando encarregue de preparar material informático e outro para as votações desse ano. E no ano passado, o seu envolvimento tem sido questionado pelos partidos da oposição. O valor total desses contratos está avaliado pelo jornal em 420 milhões de euros. Os contratos da Indra com Angola foram investigados pelo Departamento de Finanças de Espanha, que concluiu terem-se registado pagamentos inflacionados em 2 milhões e 400 mil euros para o aluguer de 14 aviões para transporte de material eleitoral nas eleições de 2012. O aluguer desses aviões foi efetuado pela companhia Kessler Consultants, a trabalhar para a Indra, e as finanças espanholas dizem que essa quantia, nas suas palavras, não têm justificação jurídica. Mas o jornal diz que os pagamentos no que diz respeito ao frete de aviões para as eleições desse ano foram, na verdade, inflacionados em 9 milhões e 800 mil euros. Essa quantia foi canalizada pela Kessler Consultants e grande parte acabou em contas em bancos na Suíça, diz o jornal. O El Confidencial diz que e-mails de empregados da Indra em junho de 2012 falam da necessidade de se compensar intermediários na operação. O jornal afirma, e passamos a citar, um empregado de influência da Indra acrescenta que já em 2008 e depois de se alcançar o contrato com a Comissão Nacional Eleitoral, foram pagas contribuições supostamente irregulares e camufladas no uso de aviões. Fim de citação. Uma dessas compensações foi para Luís Eduardo Santos, escreve o jornal, irmão do ex-presidente de Angola e atual diretor não-executivo das linhas aéreas angolanas TAG. A comissão ascende a 108 mil euros e foi transferida de uma conta da Indra em Espanha para uma conta num banco britânico, acrescenta o jornal. A companhia Indra disse que, após uma investigação interna, foram detectadas deficiências de gestão do contrato da Kessler e um diretor dos processos eleitorais da companhia foi despedido.
Era a Mayra de la Salette. E falando da família Eduardo dos Santos, hoje em Luanda, dezenas de trabalhadores de uma empresa que pertence à Fundação Eduardo dos Santos saíram à rua para protestar contra a falta de pagamento dos seus salários. Coque Mucuta.
Os mais de 100 trabalhadores do Grupo Holding Santos, SGO, empresa da Sonigest, pertencente à Fundação Eduardo dos Santos, FESA, manifestaram-se nesta quarta-feira no centro da cidade contra a passividade dos órgãos de justiça no processo contra a empresa e exigirem o pagamento de um ano de salários em atraso, segundo Jorge da Cunha, porta-voz do Secretariado Executivo do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Afins de Luanda, exigem igualmente
a... E também reclamar as indenizações e reclamar ainda o pagamento da segurança social e a devolução do fundo social. Nós temos um processo em curso no tribunal. Também já recorremos à extensão geral trabalho, mas a extensão geral trabalho não faz nada, nem reais, nem aparece, nem nada. Pedimos à sociedade civil, no sentido de nos ajudar, para resolver essa situação.
Cunha diz ainda que a direção da SGO escusa-se em dialogar com os trabalhadores.
A empresa não aceita dialogar conosco. Diz que não tem condições de estar reunir conosco e alega que a empresa não tem dinheiro. E todos nós estamos suspensos das atividades com atraso de salário de um ano e também estamos sem as devidas indenizações.
A Voz da América tentou contactar a direção da SGO, mas sem sucesso. Coque Mucuta, Luanda.
E falando de salários em atraso, vamos falar aqui de uma questão que nós temos vindo a acompanhar ao longo de vários meses. Falamos da companhia estatal Mecanagro. O ministro da Agricultura, Marcos Nhunga, recorde-se, anunciou em maio último a sua extinção. Mas prometeu então o pagamento dos salários em atraso de vários meses e ainda a integração dos trabalhadores entre empresas ou atividades. Mas o Isaías Soares diz-nos que persistem os problemas que até se agravaram. Isaías.
em Malanje, onde o ministro da Agricultura e Florestas, Marco Nyonga, anunciou em maio último a sua extinção, 49 funcionários da Direção Regional Norte admitem estarem a passar uma penúria alimentar sem precedentes. O chefe do Departamento Comercial, Manuel José Pinto, disse que a fome afeta todas as famílias dos empregados ao nível do país.
Desde a data que ele prometeu até agora, nem diz nada, nem anda e nem desanda. Estamos aqui a sofrer todos os trabalhadores que tinham uma constituição física boa, todos estão desnutridos. Imagina lá, se o trabalhador está desnutrido, imagina lá os filhos dentro de casa como é que estão. Temos propina em atraso por pagar. Muitos estão a ser corridos da escola por falta dos pais pagarem propina. Temos a luz para pagar. A empresa da energia e água está a cobrar. Vamos pagar com quê? Com capim ou vamos pagar com folha?
Domingos Agostinho é um dos três seguranças da empresa e diz que está há mais de 90 dias que não recebe qualquer apoio.
A alimentação está muito mal, porque estamos há 3 meses quase sem alimentação. Trabalho dependemos de casa. De resto, aqui está mal, estamos aguentando as lenhas, o dormitório está mal, agora giramos, aquela hora de repousar, estamos a repousar mal. Por exemplo, ontem não comemos. Temos que ir para casa, conseguir umas batatas só para a nossa alimentação. A alimentação está muito mal, não temos alimentação.
A responsável da secção de gestão de pessoal da Mecanagro, Lucrécia António de Brito, confirmou que o ministro da Agricultura e Florestas está a mandar para as trevas funcionários que aguardam por aposentação.
O senhor ministro veio aqui em Malanje e disse que uns vão para aposentação, vão, e outros vão ser colocados em fazendas. Por exemplo, aqui em Malanje tiraram 8 trabalhadores, foram postos numa fazenda que não tiveram contrato, nem pagam segurança social, foram postos empiricamente. Como é que fica isso? Tenham compaixão de nós, por favor. Somos homens, somos humanos. Merecemos vida digna.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O vice-líder da seita religiosa adventista do sétimo dia, A Luz do Mundo, Justino Chipango, foi condenado ontem a 18 anos de prisão pelo seu envolvimento na morte de 9 polícias em abril de 2015. A sentença foi hoje lida pelo juiz do Tribunal Provincial do Uambo, que justificou a decisão com o facto de ter sido coautor dos 9 crimes de homicídio.
Cada um dos 9 crimes de homicídio qualificado na pena de 22 anos de prisão maior por cada crime. A linha B, pelo crime de homicídio qualificado na forma frustrada, na pena de 18 anos de prisão maior. A linha C, feito o cúmulo jurídico, vai o réu condenado na pena única de 24 anos de prisão maior.
Portanto, de 32 anos de idade, Justino Chipango foi detido apenas em outubro de 2017, portanto, 2 anos depois dos crimes. O advogado de defesa Paulo Chakinjila tinha pedido a aplicação da lei da amnistia.
Em função do perdão das penas consagrado no artigo 2º da lei de amnistia, lei número 11/16, de 12 de agosto, vai o réu condenado na pena de 18 anos de prisão maior, 50 mil kwanzas de taxa de justiça e 5 mil kwanzas de emolumentos ao defensor oficioso. A linha D, finalmente, vai o réu condenado no pagamento de 2 milhões de kwanzas, correspondendo à sua quota parte na responsabilidade civil solidária com os demais coautores dos factos que deram causa equivalente a 200 mil kwanzas para cada um dos familiares das vítimas.
O advogado Paulo Chakinjila reagiu.
Relativamente à segunda parte do nosso pedido, que ele fosse julgado com base à lei da amnistia, isso foi cumprido. E pensamos nós que parcialmente estamos satisfeitos.
Recordo que o líder da seita, José Julino Calo Peteca, foi condenado a 28 anos de cadeia, bem como 9 outros seguidores, apenas superiores a 16 anos de prisão. Em abril de 2015, 9 polícias foram mortos, alegadamente por seguidores da seita, quando foram ao Monte Sumi, no Uambo, prender o líder Calo Peteca. A oposição, como ativistas de direitos humanos, acusaram o governo de matar depois centenas de pessoas naquela zona. O executivo angolano recusou uma investigação das Nações Unidas sobre o incidente. Agora vamos falar de algo que em Malanje já está a ser aplicado. Agora chegou a vez da Huila, onde o governador João Marcelino Chipingue ordenou tolerância zero a partir de sábado aos mototaxistas, os cupapatas, que exerçam a sua atividade sem os documentos necessários. A Associação dos Motoqueiros diz que o prazo para legalização é muito curto. Teodoro Albano.
à medida que vai retirar de circulação os cidadãos com motociclos que fazem o trabalho de táxi sem documentação exigida, visa, segundo o governante, repor a legalidade e acabar com a concorrência desleal.
Os cidadãos que pretendam realizar a atividade de táxi terão que construir todos os documentos exigidos por lei. Temos que combater a concorrência desleal, porque aqueles que têm documentos, têm tudo, pagam impostos ao Estado. E outros, que esses que são chamados candongueiros, não fazem, mas todos ganham dinheiro. Isso é injustiça. Portanto, temos que acabar com isso, temos que ter coragem. E não queremos que depois apareça a gente a proteger os privilegiados.
As reações não se fizeram esperar. A Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola, AMUTRANG, encara o anúncio com preocupação e entende que os associados precisam de mais tempo para se organizar. Por isso, o seu presidente, Alberto Daniel, antevê problemas.
Sei que talvez o nosso governo consultou simplesmente os órgãos de polícia, mas acho que devia consultar primeiro a própria opinião pública. Depois, ouvir um bocadinho da organização que os representa e ouvir o próprio motoqueiro. Há medidas que às vezes acabam por criar outras dificuldades, outros problemas. E dia 28 é praticamente daqui a 4, 5 dias. E não é possível. E porque o processo de aquisição da documentação não é de um dia para o outro.
A exercer a atividade de mototaxistas estão centenas de jovens que encontram ali um meio de sustento das famílias. Face aos níveis altos de desemprego, ouvido pela Voz da América, o ativista cívico Bernardo Peso receia que a medida que se pressupõe a presença de polícia na rua venha a beliscar a boa imagem que a corporação tenta resgatar da sociedade.
Nós já tínhamos uma polícia mal vista, mas hoje, felizmente, já isso está reduzido. Agora, essa atitude de tolerância zero, na perspectiva de termos ali homens armados por todo o canto da cidade, vai criar um ambiente negativo e nós não queremos. Sobretudo no momento em que se fala em governação de proximidade. Governação de proximidade é saber dialogar. Saber dialogar o quê? É o governo saber olhar para esse problema e perceber que exige o envolvimento de outros atores.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no WhatsApp, onde o ouvinte nos pode mandar vídeos, fotos, sugestões. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Betancourt Salakiaku. Ele é porta-voz nacional da Jura, a organização juvenil da UNITA. Fiscalizar é um dos deveres dos deputados. E é isso que deputados da Casa CE estão a fazer, visitando hospitais. Com efeito, uma delegação de deputados desta organização política visitou hoje o Hospital Oncológico de Luanda, o único público do país, e numa primeira fotografia os deputados mostraram-se satisfeitos. Manuel José.
O chefe do grupo parlamentar da Casa, André Miau, diz que o hospital presta um serviço positivo à população.
Mas, em sentido geral, pensamos que o hospital funciona de maneira positiva.
Mas o relatório final vai depender de alguns dados solicitados que, segundo o deputado Miau, só serão disponibilizados com o aval da Ministra da Saúde. Os parlamentares constataram também a existência de uma lista de espera de pacientes.
Relativamente a essa questão da lista de espera, foi uma das nossas preocupações. Segundo a informação que nos foi prestada, ela não é tão grande assim, mas nós queremos número. Por isso é que estamos a dizer que só seremos conclusivos quando tivermos, de facto, essas informações escritas. Nos poderão dizer se, de facto, a lista é grande ou não é grande.
A diretora-geral do Instituto, Isabel Cândido, diz que, em termos de orçamento, ainda não recebem o que, de facto, o hospital precisa.
Em termos de orçamento, nós sabemos que estamos num período de crise em que nem sempre recebemos aquilo que nós precisamos. Vamos trabalhando na medida do possível, mas muita coisa ainda falta, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de infraestrutura, e acreditamos que com o esforço de todos aí poderemos ir melhorando paulatinamente essas necessidades.
Há também, segundo a diretora do hospital, a falta de um aparelho de ressonância magnética que decorre de dificuldades do país, que se fosse adquirido, resolveria muitas das dificuldades que o hospital enfrenta. Os deputados pela Casa Sé continuam amanhã a sua jornada de visitas e desta vez ao Hospital Psiquiátrico de Luanda. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A página desportiva, e como estamos no defeso do futebol europeu, é tempo de falar de transferências. Hoje temos duas aqui envolvendo conhecidos jogadores portugueses. O meio-campista Moutinho deixou o Mónaco para o Wolverhampton de Inglaterra, que este ano regressa à primeira divisão inglesa, a Premier League. Foi barata a transferência, apenas 6 milhões e meio de euros, Moutinho de 31 anos, obviamente em fim de carreira. O contrato é de 2 anos. Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que está a contratar muitos portugueses, já levou também o guarda-redes do Sporting e da seleção portuguesa Rui Patrício, e tem já lá outros 5 portugueses, nomeadamente o defesa Ruben Vinagre, também jogou no Mónaco. O meio-campista Ruben Neves veio do Porto, o extremo luso-angolano Hélder Costa, que também esteve no Mónaco, Ivan Cavaleiro, que também jogou no Mónaco, e Diego Jota, meio-campista, que veio do Porto. Outro jogador português bem conhecido é Gelson, o rápido avançado do Sporting e da seleção portuguesa. Gelson foi um dos jogadores do Sporting que cancelou o seu contrato por justa causa, após a agressão que muitos jogadores sportinguistas sofreram às mãos de adeptos. Em teoria, Atlético de Madrid não tem que pagar nada. Mas há notícias que isso não fica assim. O Sporting quer 45 milhões de euros. Rui Patrício, que foi para o Wolverhampton também, cancelou o seu contrato com o Sporting. Mas, segundo notícias, o Wolverhampton, acabou por pagar mais de 30 milhões de euros. De qualquer modo, vai ser interessante ver Gelson a jogar no Atlético de Madrid com Griezmann e Diego Costa. Continuamos com o futebol. Hoje, muitos jogos de preparação, torneios pré-época e alguns deles muito interessantes. Juventus defronta Bayern de Munique, provavelmente sem Ronaldo ainda, ou Juventus. Benfica de Portugal em ação contra o Borussia Dortmund. Benfica a pensar na pré-eliminatória da Liga dos Campeões no início de agosto. Manchester City, campeão da Inglaterra, defronta o Liverpool. Roma, o Tottenham e Milão, Manchester United. José Mourinho, treinador do United, nos cabeçalhos dos jornais desportivos ingleses, ao indicar que o seu clube não tem chances de ganhar o campeonato inglês. Interrogado sobre se o Manchester United tem uma equipa capaz de lutar pelo título, Mourinho respondeu: não responde à sua pergunta. Mourinho recusou-se também a responder a perguntas sobre o meio-campista francês Paul Pogba, que ele há poucos dias tinha afirmado precisar de se concentrar mais se quiser ter o sucesso no clube que teve no Campeonato do Mundo pela Seleção da França. Mourinho queixou-se de quando iniciar a época contra o Leicester, os seus principais jogadores não terão treinado muito em conjunto, pois estão a descansar depois da participação no Campeonato do Mundo. É, mas Mourinho está sempre a queixar-se. Aqui em Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África, Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Os diamantes, costuma-se dizer, são eternos, mas os elefantes, esses não. E sendo assim, a Companhia de Diamantes de Beers vai translocar 200 elefantes do seu parque privado denominado Venetia Limpopo Nature Reserve, na África do Sul, para os parques moçambicanos.
Os primeiros 60 elefantes serão translocados neste mês de julho e princípios de agosto para o Parque Nacional do Zinave. E segundo Armindo Aramani, das áreas de conservação, estas mudanças vão permitir a melhoria do ecossistema e aumentar os ganhos no turismo.
Passamos a ter espécies emblemáticas nas áreas de conservação. Provavelmente estaremos a impulsionar a possibilidade do turismo começar a ser um vetor para a arrecadação de taxas para essas áreas. É provável que grande parte dessas áreas, de acordo com o nível de acesso, por exemplo, a Reserva Especial de Maputo, que está próxima de Maputo, pode começar a promover atividades de educação ambiental para as escolas.
Esta translocação vai reforçar o programa de repovoamento dos parques e reservas moçambicanas. Neste projeto, a De Beers anunciou que irá doar $500 mil ao longo de 5 anos para o grupo de conservação Peace Parks Foundation para o combate à caça furtiva em Moçambique, reforçando o acordo que esta fundação tem com a Administração Nacional de Áreas de Conservação para o combate à caça clandestina. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, e eu quero já dizer aos ouvintes que na segunda meia hora da nossa emissão, a começar dentro de aproximadamente 4 minutos, temos uma reportagem mais alargada sobre esta questão dos elefantes a irem para Moçambique à custa dos diamantes. Portanto, uma reportagem a seguir com interesse. Eu quero também dizer aos ouvintes que todas as reportagens da Voz da América estão na nossa página na internet, voaportugues.com. O ouvinte pode ir lá para ler e ouvir as reportagens. Chamo também, portanto, a atenção para hoje temos essa denúncia vinda de Espanha sobre a alegada corrupção envolvendo a companhia espanhola Indra, que esteve envolvida nas últimas três eleições em Angola e que teria pago comissões a personalidades angolanas, incluindo o irmão do presidente Eduardo dos Santos. Portanto, isso é uma alegação feita pelo jornal espanhol El Confidencial. Os detalhes estão na nossa página na internet. Estamos a 3 minutos do fim desta primeira meia hora de emissão. Dentro de 3 minutos vai estar aqui o Álvaro Lugero de Andrade para nos guiar na segunda meia hora, em que vamos ter reportagens de Moçambique e não só. Até lá, vamos ficar com a música de Grace Jones, que nos diz que o amor é droga. Love is the drug.
Oh, well.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, 25 de julho, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Às 13h30, títulos de atualidade. Atentado no Paquistão em dia de eleições deixa 31 mortos e 41 feridos, enquanto na Síria o Estado Islâmico fala em 4 atentados que deixaram 150 mortos. O presidente Donald Trump acusa a China de ser cruel para com os agricultores americanos e o presidente chinês diz na África do Sul que ninguém será vencedor da guerra comercial. Ainda nesta emissão falaremos sobre o alerta da FAO para conflitos de terras em Moçambique e noutros países africanos. Elefantes transferidos da África do Sul para Moçambique vão ajudar a aumentar a população do país. Na Guiné-Bissau, o tráfico de droga volta à mesa de debates em Cabo Verde. Há uma disputa renhida para a liderança do Sindicato de Jornalistas e abordaremos um caso de mais uma denúncia de corrupção em Angola. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. É ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos em todas as redes sociais com VOA Português, no site voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Bill Andrade. E vamos agora às notícias que marcam esta quarta-feira, e começando com João Santa Rita.
Pelo menos 31 pessoas morreram, outras 41 ficaram feridas hoje de manhã depois de um ataque suicida perto de uma assembleia de voto na cidade paquistanesa de Quetta, isto em dia de eleições legislativas. O porta-voz do governo local diz que o suicida tentou entrar na assembleia de voto e quando a polícia o tentou deter, ele fez-se explodir. Cerca de 106 milhões de eleitores foram hoje votar em eleições legislativas no Paquistão, após uma campanha eleitoral que decorreu num clima de instabilidade política e económica, crescentes conflitos religiosos e a ameaça de terrorismo. Observadores dizem que os dois principais partidos não devem ganhar a maioria na Assembleia Nacional de 342 lugares, o que significa que quem vencer terá que entrar em negociações com partidos pequenos.
Na Síria, o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou os ataques de hoje na cidade de Soueida, no sul do país, que deixou 150 mortos. A organização não-governamental, com sede em Londres, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, revela um número inferior, sendo 35 civis e 107 combatentes para o regime sírio. Os quatro suicidas usavam cintos com explosivos e fizeram-se explodir perto da área de um mercado e outros pontos da cidade ao amanhecer, explicou a organização governamental.
O presidente Donald Trump acusou a China de ser cruel com os agricultores americanos e alertou Pequim para as consequências desses atos. Num tweet, Donald Trump reagia à decisão da China de impor tarifas alfandegárias a produtos agrícolas americanos e disse que a China quer atingir os seus agricultores, que ele diz amar, como forma, e citamos, de eu deixar que a China continue a aproveitar-se dos Estados Unidos. Trump garantiu que isso será uma tentativa falhada. O presidente americano disse que a China ganhou 517 mil milhões de dólares à custa dos Estados Unidos o ano passado. Ontem, o governo americano anunciou uma ajuda de emergência no valor de 12 mil milhões de dólares para compensar as perdas dos agricultores americanos.
O presidente chinês Xi Jinping afirmou hoje que ninguém será vencedor de uma guerra comercial global e apelou às potências envolvidas para rejeitarem o unilateralismo no rescaldo da ameaça de tarifas por parte do presidente americano Donald Trump. Xi Jinping falava na África do Sul, onde a partir de hoje reúne-se a cimeira dos BRICS, mais precisamente em Joanesburgo. As ameaças de Trump, ainda segundo observadores, deram ao Brasil, à Rússia, à Índia, à China e à África do Sul um novo impulso para melhorarem a cooperação comercial na cimeira que começou há momentos em Joanesburgo.
Os números de caça furtiva em África atingiram níveis insustentáveis, disse hoje a comissária da União Africana para a Economia Rural e Agrícola, Josefa Sacco, avaliando que a prática rende atualmente entre 15 e 20 bilhões de dólares. Discussando na abertura da segunda reunião do Grupo de Peritos sobre a Aplicação de Estratégia Africana para o Combate à Exploração e ao Comércio Ilegal da Fauna e da Flora Selvagem, SAC apontou ainda que a África perde cerca de 24 milhões de empregos em consequência desse comércio ilícito.
Música. São 13h34 aqui na capital americana, Voz da América, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Vamos então ao desenvolvimento de muitas notícias nesta tarde. Um alto funcionário do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, advertiu para a possibilidade de Moçambique enfrentar nos próximos tempos grandes conflitos de terra para a prática da atividade agrícola, resultantes da fraca utilização de tecnologias tendentes ao aumento da produtividade agrária. Ramos Miguel, de Maputo, desenvolve a notícia.
Teodardo Calles, oficial agrônomo na sede do FAO em Roma, disse que em Moçambique e em outros países africanos, uma maior produção implica devastação e ocupação de extensas áreas de terra, o que concorre para a degradação de ecossistemas naturais.
Será importante para invertir esse cenário tratar de melhorar las especies para aumentar el rendimiento, porque ahora lo que se ha aumentado es la cantidad de tierra que se cultivan con estos cultivos, pero más o menos el rendimiento se ha mantenido en una tonelada, 800 kilos por hectárea, mientras que en cereales sabemos que hay cereales que producen 4 o 5 toneladas por hectárea.
En algumas regiões do país, particularmente nas zonas suburbanas, já se registram conflitos de terra para a prática da agricultura. Refira-se que os baixos rendimentos por hectare constituem um dos principais constrangimentos do setor agrícola em Moçambique, na medida em que a produção não satisfaz as necessidades dos próprios produtores. Calles, que esteve em Moçambique por ocasião da realização do primeiro Fórum Nacional sobre as Leguminosas, sublinhou que só a adoção de massificação de tecnologias agrárias viradas para a produtividade com vista à gestão de terras e outros ecossistemas pode resolver este problema.
Que para producir la cantidad para la seguridad alimentaria necesitas, para cubrir las necesidades de las personas, necesitas una cantidad mayor de tierra. Y sabemos que esto, tenemos que ir a ecosistemas naturales, talar bosques o sabanas para producir. Entonces, el medio ambiente se afecta con esto.
Por su turno, el coordinador subregional para África Central del FAO, Elder Muteya, dice que los altos rendimientos agrícolas también se alcanzan a través de la transformación de los pequeños productores en agricultores comerciais.
70% dos agricultores de Moçambique trabalham em regime de subsistência. É preciso transformar esses agricultores em regime comercial, verdadeiros privados. Isso significa apostar não só na quantidade, na qualidade, na transformação e também na integração.
O governo está de acordo, mas diz tratar-se de um processo complicado, segundo o ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza.
A nossa produção agrícola no país, ela é maioritariamente dominada pelos pequenos camponeses. Quais são as suas principais características? É um produtor de pequena escala, de pouca tecnologia, que para o nosso país tem uma característica que dificulta um pouco o processo, porque são produtores dispersos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e continuamos em Maputo, de onde está na ponta da linha o Alfredo Júnior, agora que nos traz uma reportagem sobre o gigante sul-africano produtor de diamantes de Beers, que vai translocar 200 elefantes do seu parque privado denominado Venetia Limpopo Nature Reserve para os parques moçambicanos. Esta translocação surge pelo facto de a população de elefantes naquele parque ser muito alta e estar a causar danos ao ecossistema. Moçambique tem vindo a perder, por seu lado, a sua população de elefantes. Devido à caça furtiva, esta translocação de De Beers vai impulsionar, por outro lado, o turismo nos parques moçambicanos. Alfredo Júnior.
Os primeiros 60 elefantes serão translocados neste mês de julho e princípios de agosto para o Parque Nacional do Zinave. E segundo Armindo Aramani, das áreas de conservação, estas mudanças vão permitir a melhoria do ecossistema e aumentar os ganhos no turismo.
Passamos a ter espécies emblemáticas nas áreas de conservação. Provavelmente estaremos a impulsionar a possibilidade do turismo começar a ser um vetor para a arrecadação de taxas para essas áreas. É provável que grande parte dessas áreas, de acordo com o nível de acesso, por exemplo, a Reserva Especial de Maputo, que está próximo de Maputo, pode começar a promover atividades de educação ambiental para as escolas.
Esta translocação vai reforçar o programa de repovoamento dos parques e reservas moçambicanas.
Já fizemos translocações de búfalos para a cota da 9, translocação de leões para a cota da 10 e 11, mas sempre com o mesmo objetivo. 1. Equilíbrio ecológico. 2. Impulsionar o produto turístico. Mas o plano nosso é puxarmos a translocação até pelo menos 7 mil animais este ano. que este e o ano passado podemos chegar a uma fasquia de pelo menos 15 mil animais.
Neste projeto, a De Beers anunciou que irá doar $500 mil ao longo de 5 anos para o grupo de conservação Peace Parks Foundation para o combate à caça furtiva em Moçambique, reforçando o acordo que esta fundação tem com a Administração Nacional de Áreas de Conservação para o combate à caça clandestina.
Durante os próximos 3 anos, vamos trabalhar com enfoque no combate à caça furtiva. Isto é um investimento que a Peace Parks Foundation vai fazer no parque na ordem de $1.150.000 durante 3 anos. A Peace Parks já é nossa parceira e trabalhamos com ela na Reserva Especial do Maputo, bem como no Parque Nacional do Zinave.
A população de elefantes em Moçambique tem sido ameaçada devido à caça furtiva e só na Reserva Nacional do Niassa, caçadores mataram quase 11 mil elefantes desde 2007, reduzindo o seu número para cerca de 1.500. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora até Guiné-Bissau, onde a droga, o tráfico de droga continua, agora cada vez mais, no debate diário. Na Guiné-Bissau, a questão do narcotráfico voltou a ser objeto de análise nos meios políticos e instituições, na semana em que o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, evidenciou a existência de tráfico de droga no país. As Nações Unidas organizaram na capital guineense um encontro para refletir sobre este fenómeno, como nos conta o Lassana Kassamá, desde Bissau.
Hoje o debate envolve setores da defesa e segurança, assim como agentes da polícia judiciária e representantes do escritório da ONU ligado à luta contra o narcotráfico. Foi nesta reunião que o chefe da secção de combate ao tráfico de droga, crime organizado e apoio ao Estado de Direito, Antero Lopes, afirma que a Guiné-Bissau não é um narcoestado, mas sim vítima de tráfico de droga. Por isso considera a necessidade dos atores internos e internacionais coordenarem esforços com vista a libertar o país desta imagem negativa.
O grande objetivo estratégico é libertarmos de uma vez por todas a nossa Guiné-Bissau desse rótulo injustamente circulado em vários média internacionais de que a Guiné-Bissau é um narco-estado. A Guiné-Bissau não é um narco-estado, a Guiné-Bissau é vítima do narcotráfico.
Nações Unidas mantém a sua estratégia de luta contra o narcotráfico na Guiné-Bissau, envolvendo os atores nacionais através de apoios e reflexões sobre os mecanismos de combate. Esta ação acontece na semana em que o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, interviu publicamente para que se cesse o tráfico de droga no país. Uma intervenção que, para o consultor jurídico Luís Petit, é um sinal forte de alerta à situação sobre o nível do tráfico de droga na Guiné-Bissau.
Para termos cá envolvimento de fortes figuras importantes do país, políticos e não só como económicos, nesta atividade de tráfico de droga.
Por se tratar do presidente do Parlamento, qual deverá ser o tratamento desta informação de Cipriano Kassamá, a nível institucional?
Na minha opinião, o primeiro tratamento que se devia dar a essa informação do presidente, quanto segunda figura do país, tendo essas informações, se calhar, a vários canais que o presidente ia utilizar via presidência, via governo e próprio Ministério Público, enquanto a autoridade já judicial.
Era Luís Petit, consultor jurídico guineense, sobre novos elementos adicionados ao tão falado tráfico de droga na Guiné-Bissau. Um assunto que recentemente mereceu também a abordagem pública do presidente da República, José Mário Vaz. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E de Bissau vamos para Cabo Verde, onde os jornalistas vão às urnas no próximo domingo para eleger os novos corpos da Associação Sindical da Classe AJOC. Na corrida estão Orlando Rodrigues, atual vice-presidente, e Carlos Santos. Esta eleição está a ser encarada com enorme expectativa devido à forte disputa entre os dois candidatos respectivos apoiantes. Por outro lado, ganha atenção particular no momento em que se colocam grandes desafios à classe devido a alguns acontecimentos ocorridos ultimamente com realce por uma multa aplicada pela Agência Reguladora da Comunicação Social à Televisão Nacional, cuja direção foi acusada de exercer censura a um jornalista, enquanto também atende à denúncia de tentativas de interferências na administração dos conteúdos da agência de notícias InfoPress e que originou o pedido de demissão da diretora da informação. O Eugênio Teixeira tem a reportagem.
São sinais que preocupam, por isso Orlando Rodrigues promete continuar a defender os jornalistas em todas as frentes. Diz que, tal como fez enquanto vice-presidente, caso vencer as eleições do próximo domingo, deixa expresso o compromisso de ser um presidente para servir à JOC e os seus associados.
A necessidade é maior porque há conquistas a preservar, há algo a preservar. Continuamos a construir, mas já construímos alguma coisa. E quando construímos alguma coisa, queremos que essa coisa se mantenha, aquilo que construímos se mantenha, e lutamos com unhas e dentes para que não se destrua. Esta postura vai continuar a manter-se, se calhar cada vez com mais intensidade da minha parte, porque sendo, digamos, o responsável máximo da JOC, terei muito mais esforço, terei muito, muito melhores condições para continuar esta luta.
No mesmo sentido, Carlos Santos manifesta total engajamento em prol da dignificação do sindicato e dos jornalistas cabo-verdianos. Se ganhar as eleições, promete uma direção ativa e pronta para responder em tempo útil aos anseios dos associados.
Nós precisamos de um sindicato forte, de um sindicato atuante, que esteja em condições de, a qualquer momento, defender os jornalistas. E eu digo defender os jornalistas, defender os direitos dos jornalistas, o estatuto dos jornalistas, o código deontológico dos jornalistas, enfim, aquilo que são os valores e as balizas que norteiam a atividade jornalística em Cabo Verde. Para já nós queremos que a ANJOC seja uma plataforma de união de todos os jornalistas.
Os dois candidatos elegem, entre outras ações, a formação e capacitação contínua dos jornalistas como forte aposta durante o mandato na presidência da JOC. Tanto a candidatura de Orlando Rodrigues como a de Carlos Santos projeta estabelecer parcerias com universidades nacionais e estrangeiras, visando a realização de formações de curta duração, mestrado, doutoramento, bem como a especialização dos jornalistas em algumas áreas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
3 horas e 46 minutos, continua a acompanhar a Voz da América. Um jornal espanhol acaba de taliar um ato de corrupção envolvendo a companhia espanhola Indra, que participou nas eleições de 2008, 2012 e 2017 em Angola. A Marla Salete leu a reportagem e apresenta-nos aqui um resumo do que diz o jornal espanhol.
O jornal El Confidencial diz que Luís Eduardo dos Santos recebeu uma comissão de 108 mil euros da companhia espanhola Indra em 2008. A Indra esteve envolvida nas eleições de 2008, 2012 e 2017, estando encarregue de preparar material informático e outro para as votações desse ano. E no ano passado, o seu envolvimento tem sido questionado pelos partidos da oposição. O valor total desses contratos está avaliado pelo jornal em 420 milhões de euros. Os contratos da Indra com Angola foram investigados pelo Departamento de Finanças de Espanha, que concluiu terem-se registado pagamentos inflacionados em 2 milhões e 400 mil euros para o aluguer de 14 aviões para transporte de material eleitoral nas eleições de 2012. O aluguer desses aviões foi efetuado pela companhia Kessler Consultants, a trabalhar para a Indra, e as finanças espanholas dizem que essa quantia, nas suas palavras, não tem justificação jurídica. Mas o jornal diz que os pagamentos no que diz respeito ao frete de aviões para as eleições desse ano foram, na verdade, inflacionados em 9 milhões e 800 mil euros. Essa quantia foi canalizada pela Kessler Consultants e grande parte acabou em contas em bancos na Suíça, diz o jornal. O jornal afirma, e passamos a citar, um empregado de influência da Indra acrescenta que já em 2008 e depois de se alcançar o contrato com a Comissão Nacional Eleitoral, foram pagas contribuições supostamente irregulares e camufladas no uso de aviões. Fim de citação. Uma dessas compensações foi para Luís Eduardo Santos, escreve o jornal, irmão do ex-presidente de Angola e atual diretor não executivo das linhas aéreas angolanas TAG. A comissão ascende a 108 mil euros e foi transferida de uma conta da Indra em Espanha para uma conta num banco britânico, acrescenta o jornal. A companhia Indra disse que, após uma investigação interna, foram detectadas deficiências de gestão do contrato da Kessler e um diretor dos processos eleitorais da companhia foi despedido.
Continua a acompanhar a Voz da América na sua emissão em português a partir de Washington. A chamada guerra comercial entre os Estados Unidos, de um lado, e a China e a União Europeia, do outro, começa a ter consequências junto dos agricultores americanos, que já reclamam prejuízos avaliados em cerca de 11 mil milhões de dólares. Até agora. Para fazer frente às perdas, que podem ser muito maiores, o Ministério da Agricultura anunciou ontem um pacote de emergência no valor de 12 mil milhões de dólares. A retaliação da China e da União Europeia à imposição de tarifas pelo presidente Donald Trump para proteger as empresas e produtos americanos, deverá custar bilhões de dólares aos produtores de alimentos, segundo estimativas. Alguns fazendeiros afirmam que a assistência financeira não aliviará o impacto a longo prazo das tarifas sobre os seus meios de subsistência. Para mim, é uma grande perda, não apenas porque os preços caíram, mas os nossos mercados vão desaparecer, disse Michael Slattery, produtor de soja. Responsáveis do governo afirmam que as tarifas vão provocar o que consideram uma pequena dor doméstica a curto prazo, mas a longo prazo os benefícios para a economia americana serão enormes. Trump pediu paciência. Muitos legisladores, entre eles republicanos, dizem preferir que Trump retire as tarifas em vez de oferecer ajuda de emergência. Hoje, o presidente Donald Trump acusou a China de ser cruel com os agricultores norte-americanos e alertou Pequim para as consequências desses atos. Trump garantiu que será uma tentativa falhada dos chineses. No mesmo post, no Twitter, o presidente americano afirmou que a China ganhou 517 mil milhões de dólares à custa dos Estados Unidos no ano passado. A Voz da América tem vindo acompanhar as eleições previstas para o próximo dia 30 no Zimbábue. Agora, o principal partido da oposição acusa a Comissão Eleitoral de preparar uma manipulação à eleição do próximo dia 30. A Aliança do Movimento para a Mudança Democrática fez estas acusações depois da Comissão Eleitoral ter rejeitado muitas das suas queixas e pedidos. Outra vez, a Mayra de La Salette.
Entre os pedidos, a Aliança do Movimento para a Mudança Democrática criou um novo boletim de voto, por alegadamente o mesmo favorecer o presidente Emmerson Mnangagwa. O diretor eleitoral da Aliança MDC, Jameson Timba, falou à Voz da América depois de se reunir com a Comissão Eleitoral. A oposição também queria escoltar o transporte dos boletins para as assembleias de voto e conservá-los para que os votos não sejam transmitidos para Mnangagwa. O porta-voz da Comissão Eleitoral, Kubani Moyo, confirmou a reunião de terça-feira, mas rejeitou as exigências da oposição. Ele disse que todas as exigências práticas foram atendidas ou aceitas. Nenhuma outra concessão será feita. Agora é um capítulo fechado. A aliança do MDC disse que o fracasso num acordo seria seguido de vigílias como forma de protesto junto da sede da Comissão Eleitoral, mas a polícia negou o pedido. Tawanda Chimini, diretor do Centro de Recursos Eleitorais, uma organização de pesquisa e defesa de direitos sobre questões eleitorais e de democracia no Zimbábue, questionou a garantia dada pela Comissão Eleitoral de que as eleições de 30 de julho serão livres e justas.
Continuamos aqui na Voz da América. Agora vamos até aos Camarões, onde centenas de mulheres a quem os filhos foram mortos ou são dados como desaparecidos em resultado do conflito separatista nos Camarões manifestaram recentemente a sua reprovação. Este é o tema do trabalho de Edwin Kinzeka, apresentado aqui pelo Paulo Oliveira.
As mulheres apelaram ao cessar-fogo entre o governo e os grupos armados que lutam pela independência das regiões camaronesas de expressão inglesa. Foram mulheres que fugiram para a Yaoundé, das regiões dos Camarões de expressão inglesa, onde desde há um ano se registra uma guerra entre os militares e os separatistas. Entre elas encontrava-se Gladys Harry, de 24 anos de idade, a quem desapareceu um filho após os militares terem destruído a motocicleta, isto como uma represália para a morte de um polícia na localidade de Mutengene. Gladys afirma desejar manifestar o seu protesto.
Não podia perder esta oportunidade para dizer que é tempo de isto acabar.
Em novembro passado, o presidente Paul Biya declarou guerra aos indivíduos que classifica de separatistas após indivíduos armados terem atacado e morto dois agentes da polícia na região do sudoeste dos Camarões. O governo dos Camarões indicou que cerca de 200 civis e mais de uma centena de soldados da polícia foram mortos desde então. Ernestine Ba, que fugiu da localidade de Batibu, refere ter perdido o marido e dois filhos na guerra. Ela precisa ter participado na manifestação para fazer saber ao governo quando os militares incendiam casas e instalações comerciais. Os jovens são radicalizados e fogem para a mata, onde se juntam aos guerrilheiros armados.
We could not miss this opportunity to come and say enough is enough.
Quando era criança, tínhamos paz. O que aconteceu aos nossos corações para termos perdido a paz?
Em junho, o grupo Amnistia Internacional acusou o governo dos Camarões de usar força desnecessária e excessiva, com frequência levando os civis à violência. O governo referiu que o relatório era parcial, tendo desmentido o uso da força excessiva. A crise nas duas regiões dos Camarões de expressão inglesa teve início com um bom protesto contra a marginalização pelos franceses que constituem a maioria do país. Alguns camaroneses de expressão francesa também participaram no desfile. Marie-Mène Anga, uma residente de Yaoundé que acolheu três pessoas deslocadas pelo confronto, deseja que o governo declare um cessar-fogo e ponha fim ao que descreve ser uma guerra sem sentido. Ela considera que os separatistas devem também depor as armas.
In old times when I was a child, we used to live in peace. We used to share together. We used to talk what is happening, whatever thing, whatever devil that is coming in their heart. Please.
Ela espera que nenhuma mulher deseje ver o seu filho envolvido numa guerra sem sentido. Segundo ela, todos devem depor as armas e saírem das matas.
Relatórios das Nações Unidas indicam que cerca de 200 mil pessoas foram deslocadas internamente e dezenas de milhares fugiram para a Nigéria desde que os confrontos começaram.
E agora, o desporto. Na página desportiva, e como estamos no defeso do futebol europeu, é tempo de falar de transferências. Hoje temos duas aqui envolvendo conhecidos jogadores portugueses. O meio-campista Moutinho deixou o Mónaco para o Wolverhampton de Inglaterra, que este ano regressa à primeira divisão inglesa, a Premier League. Foi barata a transferência, apenas 6 milhões e meio de euros. Moutinho, de 31 anos, obviamente em fim de carreira. O contrato é de 2 anos. Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que está a contratar muitos portugueses. Já levou também o guarda-redes do Sporting e da seleção portuguesa Rui Patrício e tem já lá outros 5 portugueses, nomeadamente o defesa Ruben Vinagre, também jogou no Mónaco. O meio-campista Ruben Neves veio do Porto. O extremo luso-angolano Hélder Costa, que também esteve no Mónaco. Ivan Cavaleiro, que também jogou no Mónaco. E Diego Jota, meio-campista, que veio do Porto. Outro jogador português bem conhecido é Gelson, o rápido avançado do Sporting e da seleção portuguesa. Gelson foi um dos jogadores do Sporting que cancelou o seu contrato por justa causa após a agressão que muitos jogadores sportinguistas sofreram às mãos de adeptos. Em teoria, Atlético Madrid não tem que pagar nada, mas há notícias que isso não fica assim. O Sporting quer 45 milhões de euros. Rui Patrício, que foi para o Wolverhampton também, cancelou o seu contrato com o Sporting. Mas, segundo notícias, os Wolves, o Wolverhampton, acabou por pagar mais de 30 milhões de euros. De qualquer modo, vai ser interessante ver Gelson a jogar no Atlético Madrid com Griezmann e Diego Costa. Continuamos com o futebol. Hoje, muitos jogos de preparação, torneios pré-época e alguns deles muito interessantes. Juventus defronta Bayern de Munique, provavelmente sem Ronaldo ainda, ou Juventus. Benfica de Portugal em ação contra o Borussia Dortmund. Benfica a pensar na pré-eliminatória da Liga dos Campeões no início de agosto. Manchester City, campeão da Inglaterra, defronta o Liverpool. Roma, o Tottenham e Milão, Manchester United. José Mourinho, treinador do United, nos cabeçalhos dos jornais desportivos ingleses, ao indicar que o seu clube não tem chances de ganhar o campeonato inglês. Interrogado sobre se o Manchester United tem uma equipa capaz de lutar pelo título, Mourinho respondeu: não responde à sua pergunta. Mourinho recusou-se também a responder a perguntas sobre o meio-campista francês Paul Pogba, que ele há poucos dias tinha afirmado precisar de se concentrar mais se quiser ter o sucesso no clube que teve no Campeonato do Mundo pela Seleção da França. Mourinho queixou-se de quando iniciar a época contra o Leicester. Os seus principais jogadores não terão treinado muito em conjunto, pois estão a descansar depois da participação no Campeonato do Mundo. É, mas Mourinho está sempre a queixar-se. E para sexta-feira temos já o Angola Fala Só. Convidado é Betancourt Sarakiaku, ele é porta-voz nacional do Jura, o braço juvenil da UNITA. E E a terminar esta primeira meia hora, os títulos dos jornais americanos. Michael Cohen, ex-advogado de Trump, revela a gravação de conversa com o presidente, na altura candidato, sobre a compra de uma história de uma modelo que diz ter mantido relação com Trump. Diz o New York Times que fala sobre a ajuda a agricultores. O Washington Post também trata a agência de ajuda de emergência a agricultores americanos devido à guerra entre China e Estados Unidos. E também o drama das famílias separadas de imigrantes faz a capa desse jornal. Dentro de 15 segundos, o Paulo Oliveira vai dar continuidade a esta emissão da Voz da América. Continue na nossa sintonia.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 32 segundos, aqui em Washington, lá fora o céu está bem coberto. Temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continuada, hoje, Dodson. A assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia. Pelo menos 31 pessoas morreram num ataque suicida no Paquistão. Estado Islâmico reivindicou ataques na Síria. 25 de julho de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A De Beers vai transferir 200 elefantes do Parque Privado Venécia Limpopo Natural Reserve para parques moçambicanos. A transferência surge pelo facto da população de elefantes ser muito alta e estar a causar danos ao ecossistema. Moçambique, aliás, tem vindo a perder a população de elefantes devido à caça furtiva, como nos refere o Alfredo Júnior.
Os primeiros 60 elefantes serão translocados neste mês de julho e princípios de agosto para o Parque Nacional do Zinave. E segundo Armindo Aramani, das áreas de conservação, estas mudanças vão permitir a melhoria do ecossistema e aumentar os ganhos no turismo.
Passamos a ter espécies emblemáticas nas áreas de conservação. Provavelmente estaremos a impulsionar a possibilidade do turismo começar a ser um vetor para a arrecadação de taxas para essas áreas. É provável que grande parte dessas áreas, de acordo com o nível de acesso, por exemplo, a Reserva Especial de Maputo, que está próximo de Maputo, pode começar a promover atividades de educação ambiental para as escolas.
Esta translocação vai reforçar o programa de repovoamento dos parques e reservas moçambicanas.
Já fizemos translocações de búfalos para a Cota da Nova, translocação de leões para a cotada 10 e 11, mas sempre com o mesmo objetivo. 1. Equilíbrio ecológico. 2. Impulsionar o produto turístico. Mas o plano nosso é puxarmos a translocação até pelo menos 7 mil animais este ano. E este e o ano passado, queremos chegar a uma fasquia de pelo menos 15 mil animais.
Neste projeto, a De Beers anunciou que irá doar $500 mil ao longo de 5 anos para o grupo de conservação Peace Parks Foundation para o combate à caça furtiva em Moçambique, reforçando o acordo que esta fundação tem com a Administração Nacional de Áreas de Conservação para o combate à caça clandestina.
Durante os próximos 3 anos, vamos trabalhar com enfoque no combate à caça furtiva. Este é um investimento que a Peace Parks Foundation vai fazer no parque na ordem de $1.150.000 durante 3 anos. A Peace Parks já é nossa parceira e trabalhamos com ela na Reserva Especial do Maputo, bem como no Parque Nacional do Zinave.
A população de elefantes em Moçambique tem sido ameaçada devido à caça furtiva e só na Reserva Nacional do Niassa, caçadores mataram quase 11 mil elefantes desde 2007, reduzindo o seu número para cerca de 1.500. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E vamos agora para Luanda, a capital angolana. Dezenas de trabalhadores de uma empresa que pertence à Fundação Eduardo dos Santos saíram à rua para protestar contra a falta de pagamento de salários. Detalhes aqui com o Coque Mukuta.
Os mais de 100 trabalhadores do Grupo Holding Santos SGO, empresa da Sonigest, pertencente à Fundação Eduardo dos Santos, FESA, manifestaram-se nesta quarta-feira no centro da cidade contra a passividade dos órgãos de justiça no processo contra a empresa e exigirem o pagamento de um ano de salários em atraso, segundo Jorge da Cunha, porta-voz do Secretariado Executivo do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Afins de Luanda, exigem igualmente
a... E também reclamar as indenizações e reclamar ainda o pagamento da segurança social e a devolução do fundo social. Nós temos um processo em curso no tribunal. Também já recorremos à extensão geral trabalho, mas a extensão geral trabalho não faz nada, nem reais, nem aparece, nem nada. Pedimos à sociedade civil no sentido de nos ajudar para resolver essa situação.
Cunha diz ainda que a direção da SGO escusa-se em dialogar com os trabalhadores.
A empresa não aceita dialogar conosco, diz que não tem condições de estar reunido conosco e alega que a empresa não tem dinheiro e todos nós estamos suspensos das atividades com atraso de salário de um ano e também estamos sem as devidas indenizações.
A Voz da América tentou contactar a direção da SGO, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
E desde Washington, a economia com o Oliver Luger Andrade.
E na nossa habitual revista económica, começamos com a notícia de que o banco alemão Commerzbank vai abrir uma linha de crédito para Angola de 500 milhões de euros. O governo angolano já tinha fechado, no final de maio, um financiamento de 700 milhões de dólares, cerca de 590 milhões de euros, junto do banco Credit Suisse, para a cobertura de projetos estratégicos. Este financiamento soma-se a um outro de 500 milhões de dólares, autorizado nos mesmos moldes por despacho presidencial de 2 de maio, junto da Agência de Crédito para a Exportação do Reino Unido, para projetos inscritos no Programa de Investimento Público do Executivo de João Lourenço. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, aprovou um financiamento de 2 projetos para a agricultura em Moçambique, num valor total de 22 milhões de dólares, segundo um comunicado hoje divulgado por aquela instituição financeira africana. O primeiro projeto consiste na reabilitação da barragem de Massingir, na província de Gaza, e o segundo financiamento vai beneficiar cerca de 20 mil jovens agricultores em Maputo e Gaza. Falemos agora de impérios familiares, com fortunas herdadas de geração em geração e que têm dominado por décadas o mundo dos multimilionários. O último ranking de Bloomberg sobre as dinastias familiares mais ricas do mundo indica que no pódio estão 3 americanas. As maiores fortunas são as dos Walton, que controlam metade da rede Walmart, dos Koch, com participação em diferentes setores, e dos Mars, donos das maiores marcas de chocolate do mundo. As fortunas destas 3 famílias somam 340 mil milhões de dólares, uma cifra superior ao produto interno bruto de países como Colômbia, Chile e Peru. A Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar de forma mista, influenciada pelas contas de empresas como a Coca-Cola, cujos resultados ficaram acima da previsão do mercado, ou como os da Fiat Chrysler, que decepcionaram os investidores. No fim da manhã, hora local, o índice Dow Jones Industrial caía 0,23%, enquanto o Standard & Poor's valorizava 0,04%. Também a subir estava o Nasdaq, a avançar 0,28%. Os analistas explicam que os resultados das maiores empresas americanas estão a influenciar pela negativa ou pela positiva a evolução dos mercados, com a Boeing, a General Motors e a Fiat Chrysler a decepcionarem e a Coca-Cola a superar as expectativas inicialmente avançadas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado do Angola Fala Só será Betancur Salakiaku, porta-voz nacional da Jura, a organização juvenil da UNITA.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Hoje, na nossa agenda africana, vamos falar das ações armadas de grupos radicais islâmicos que têm vindo a alastrar-se em África. Na África Ocidental, são vários os países que lutam contra rebeliões de grupos armados jihadistas e na África Oriental, a guerra na Somália faz-se também sentir periodicamente no Quênia. Agora, há mesmo sinais de uma pequena rebelião de caráter islâmico no norte de Moçambique. Nós falámos com o professor Jonuel Gonçalves, perito em questões africanas, sobre este fenómeno e as suas implicações, e começámos por lhe perguntar se isto era um fenómeno para ficar.
Não, eu penso que é um problema que está-se a manter, é um problema com o qual vai ter que lidar durante muito tempo. Há dois problemas em África que realmente são problemas para décadas, não é? Um é o jihadismo, outro são as migrações ilegais.
Sim.
Não há ligação entre os dois, mas o facto que há é que o jihadismo ele consegue transformar-se, ou seja, que as organizações tradicionais, as tradicionais internacionais, não é? O Estado Islâmico e a Al-Qaeda, perderam muito terreno, foram muito atacadas pelas grandes potências, expuseram-se muito, tentaram controlar território abertamente e, no caso africano, isso repercutiu um pouco no Mali, a tentativa de fazer um Estado Islâmico no norte do Mali. Também perderam essa batalha, logicamente, sempre que se põe a descoberto perdem, mas depois, sobretudo no caso africano, conseguem basear-se em estruturas pequenas que existiam e crescer. É o caso neste momento em toda a região do Sahel, onde há uma espécie de federação de pequenos grupos ou de restos de pequenos grupos que está novamente a inquietar e a ganhar dimensão, que é o chamado Estado Islâmico do Grande Sahara. É interessante que este grupo ataca sobretudo os países mais democráticos. Ataca no Mali e ataca no Burkina Faso. E no Burkina Faso com ataques na própria capital. Isto significa que este tem uma capacidade de mobilização de células locais. Ou seja, que dos cinco países do Sahel, portanto a Mauritânia, dos cinco países do Sahel, que fazem parte do G5 do Sahel, que é a Mauritânia, o Mali, o Níger, o Tchad, são países que, é claro, têm uma capacidade de defesa muito limitada e, por outro lado, uma grande miséria. Então a possibilidade de se mobilizar através de mesquitas radicais está muito grande e são essas células que têm vindo a funcionar. O jihadismo sente uma capacidade de atuação maior onde há ditaduras. E fica com uma raiva muito grande onde há democracia, porque isso é uma alternativa. Sim. Por essa razão, ataca mais no Mali e ataca mais no Burkina Faso. No Mali pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, inclusive porque há eleições ainda este mês.
Agora, uma coisa que é, vá lá, vamos lá falar ao longo da história, desde a independência, portanto, houve a luta anticolonial, depois vá lá divergências entre posições de esquerda e de direita sobre como governar e ditaduras.
Mas, de repente, há este ressurgimento deste aspecto religioso. O porquê?
Pronto, o aspecto religioso ele surgiu a partir do momento em que, no mundo árabe, a modernização foi feita de forma a ser considerada muito agressiva por setores tradicionais da sociedade, setores tradicionais que são, às vezes, maioria nessas próprias sociedades. Por outro lado, um grande fracasso da parte dos diversos regimes do mundo árabe. É aí que as coisas começam. Ora, a partir daí, o proselitismo acentuou-se em direção ao sul do deserto. Isto em duas vias, que são históricas, porque o islamismo, no século VII, o islam surgiu no ano 620 da era cristã, que é o ano 1 da era muçulmana. Mas cerca de um século depois, ele desce ao longo do Saara, inclusive criando uma rota, a transsahariana, que mais tarde vai ser usada para a escravatura, desce com os comerciantes árabes, que tinham sido islamizados há pouco tempo em Marrocos, e depois a partir da Mauritânia. Há uma via de entrada por aí. E há uma segunda via de entrada, no Oceano Índico, também de comerciantes, que vem ao longo do Mar Vermelho e entra no Oceano Índico e tem a Somália como um dos pontos depois de penetração para o interior da África e param só nas florestas da África Central. Ora, estas duas vias, hoje, são duas vias de jihadismo. Provavelmente é uma daquelas coincidências, não é? Mas, de facto, são as duas vias em que o jihadismo funciona.
Ok, agora um outro aspecto disto, claro está, é a Europa, que se sente bastante ameaçada por este fenómeno e, aliás, teve já diversos ataques nos seus próprios terrenos e o envio de tropas europeias para a África. Portanto, há tropas francesas na África Ocidental que têm intervido ativamente neste processo. Como é que tu vês isso? Vês um maior envolvimento europeu ou vá lá, da NATO nesta questão?
Da NATO não sei, da NATO como entidade não sei, mas de países da NATO sim. O caso francês é um caso emblemático, né? A França tem alguns milhares de homens no terreno, portanto tropa de infantaria, forças especiais, que são fundamentais na contenção do jihadismo em diversas áreas, foram fundamentais para libertar o norte do Mali. E depois, a França tem uma grande influência porque ela tem contactos até clandestinos com alguns grupos, como, por exemplo, os grupos de Tuaregs. Tem sido a França que tem ajudado muito esse diálogo, ou tentado ajudar. E depois tem realmente um apoio aéreo muito grande, com base no Burkina Faso, no Tchad e no Níger, e nesse caso do Níger, com apoio norte-americano também. Aliás, os Estados Unidos até já perderam homens em combate no Níger, instrutores que se encontravam lá, ditos instrutores. Depois, no lado do Oceano Índico, então as intervenções são baseadas em Djibouti, que é um país, no fundo, que aluga terreno a forças militares externas. A França está lá com uma grande força, os Estados Unidos também, mas agora também o Japão e a China, que têm partes de base no Djibouti. E a partir daí, essas bases não são só aéreas, são navais também. Então aí sim, é a OTAN que está baseada, com apoio até da União Europeia em termos financeiros, para combater a pirataria ao longo da costa da Somália e, sobretudo, na entrada do estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho. É claro que jihadismo e pirataria não têm relação, até se opõem, mas, de qualquer forma, é uma força que está à disposição.
Muito bem. E como é que tu vês, eu agora, vá lá, falando mais da África Oriental e, portanto, de Moçambique, tu vês a possibilidade deste problema, por assim dizer, se alastrar, ou achas que com a presença destas forças estrangeiras, isto é um fenómeno, vá lá, que é, como eles dizem, não é? É uma guerra sustentável, que pode ser mantida assim indefinitivamente?
Ela pode ser mantida assim muito tempo. É um movimento pendular, no sentido de que, de repente, há ações espetaculares, chamam muita atenção. Aliás, o jihadismo é conduzido de forma muito mediática e, sobretudo, a partir do momento em que surgiu a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Então, é esse movimento pendular com atentados, às vezes, que vão chamar muita atenção. Isto pode acontecer a qualquer momento. Já aconteceu muitas vezes na África Oriental, já aconteceu na África Ocidental. E Moçambique é um alvo que, provavelmente, o jihadismo vai investir nele, porque as medidas de segurança, elas apresentam muitas brechas. E o início, ou seja, o começo desse movimento, que aliás se chama Al-Shabaab, não quer dizer que tenha relação com o Al-Shabaab da Somália, mas enfim, foi esse o nome que lhe puseram. Esse movimento, o que ele parece, é não ter equipamento suficiente, porque se tivesse, devia ter feito atentados muito mais graves em Cabo Delgado.
Muito bem. Agora, só para terminar, já falámos aqui das potências europeias e um pouco dos Estados Unidos. Por aquilo que tu lês e pelo que vês, tu vês um maior envolvimento dos Estados Unidos em África? Estou a falar militarmente, não é? Porque economicamente parece que quem domina agora a situação em África, em termos, vá lá, de investimentos, é a China. Mas em termos militares, tu vês um maior envolvimento americano na região?
Olha, em termos de investimentos não é a China. Em termos de trocas comerciais, sim, é a China.
Sim.
Em termos de investimentos, a China investe muito pouco. Ou seja, que as várias potências hoje continuam a conduzir-se em relação à África, como sempre, e mesmo as novas potências que entraram em África, também vão à África para buscar as matérias-primas. Há países asiáticos, não sei se este ano ainda é assim, mas a Malásia tinha mais investimentos dentro da África do que a própria China. Agora, do ponto de vista militar, é realmente um desafio muito grande para os Estados Unidos e uma tentação muito grande para o comando norte-americano para a África.
Sim.
Aliás, continua sediado na Alemanha, porque nenhum país africano neste momento tem condições de os receber, ou eles não querem ir. Portanto, o que os Estados Unidos estão muito preocupados é com o Mar Vermelho, nota-se muito isso, em virtude das suas ligações com a Península da Arábia. Do outro lado, os americanos do lado do Atlântico, os americanos têm vindo a preocupar-se bastante é com instrução, com formação. Mas não querem, por um lado para não gastar dinheiro, por outro lado para não ferir suscetibilidades políticas, entrar numa espécie de disputa com as antigas potências coloniais que funcionam nas chamadas áreas de influência. Eles acreditam que as forças francesas são suficientes no lado do Sahel. Enquanto à costa oriental, desde que a situação não se agrave para dentro do Quênia e da Tanzânia, os americanos não têm tendência para intervir.
Era o professor Jonuel Gonçalves, que esteve aqui nesta Agenda Africana desta semana, e a quem nós agradecemos a sua participação.
Estúdios em Washington, na Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, confirmou que a unidade de transporte de carga SpaceX Dragon atracou à Estação Espacial Internacional 3 dias após ter sido lançada de Cabo Canaveral, no estado da Flórida. Este é o tema para a edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A missão de reabastecimento da SpaceX transportava mais de 5.900 libras de material de pesquisa, abastecimentos para a tripulação e material para o laboratório orbital. Incluídas estavam várias experiências científicas, entre as quais uma demonstração de inteligência artificial destinada a estudar os efeitos da inteligência artificial durante as missões espaciais de longa duração. Uma outra experiência envolve o uso de algas para absorverem o dióxido de carbono e fornecerem nutrição. Até à próxima! E agora vamos ficar com o Bruno Mars em Lazy Song. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. So they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the biggest man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today, I don't feel like doing anything.
and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry,
espaço para as notícias desta quarta-feira, o dia 25 de junho de 2018. Pelo menos 31 pessoas morreram e outras 41 ficaram feridas. Hoje de manhã, depois de um ataque suicida perto da Assembleia de Voto na cidade paquistanesa de Quetta, em dia de eleições legislativas. Cerca de 106 milhões de eleitores foram a voto em eleições legislativas após uma campanha eleitoral que decorreu num clima de instabilidade política e económica, crescentes conflitos religiosos e a ameaça do terrorismo. Observadores apontam que os dois principais partidos não devem ganhar a maioria na Assembleia Nacional de 342 lugares, o que significa que quem vencer terá que entrar em negociações com partidos pequenos para constituir um governo de coligação. Na Síria, o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou os ataques na cidade de Soueidá, no sul do país, que deixou 150 mortos. A organização não-governamental com sede a 11 observatórios sírio revela um número inferior, sendo 35 civis e 67 combatentes pró-regime. Os quatro suicidas usavam cintos com explosivos e fizeram-se explodir perto da área do mercado e noutros pontos da cidade ao amanhecer. Abdel Radam, o diretor do observatório, indicou que os ataques de hoje são os primeiros com esta amplitude lançados pelo Estado Islâmico nos últimos meses na Síria, onde a organização rebelde sofreu inúmeros reveses e só controla uma pequena parte do território nacional. O presidente americano acusou a China de ser cruel com os agricultores norte-americanos e alertou Pequim para as consequências dos atos. Num post no Twitter, Donald Trump escreveu que a China quer atingir os agricultores americanos, que ele diz amar como forma, e citamos de tentar deixar que a China continue a aproveitar-se dos Estados Unidos. Trump garantiu que é uma tentativa falhada. O presidente chinês Xi Jinping afirmou que ninguém será vencedor de uma guerra comercial global, tendo apelado às potências desenvolvidas para rejeitarem o unilateralismo do rescaldo das ameaças de tarifas por parte do presidente Donald Trump. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As crianças mais vulneráveis do Zimbábue vão receber ajuda adicional dos Estados Unidos. A 16 de julho, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, anunciou o lançamento do Pathway, um programa de 5 anos que vai oferecer serviços a 250 mil órfãos infectados com VIH e a crianças vulneráveis, 59.500 agregados familiares e 15 mil jovens vulneráveis. Operando em 9 distritos no Zimbábue com forte carga do VIH, o Pathway vai colocar comunidades no caminho da autossuficiência para construir capacidade de instituições locais. Estas serão capazes de fornecer serviços que vão melhorar a saúde, a nutrição e o bem-estar dos afetados com VIH e as crianças infectadas. Fundado pelo Plano Presidencial de Emergência para o Alívio da Sida, o PEPFAR, através da USAID, o Pathways vai ser concretizado pelos Serviços de Alívio Católicos, em colaboração com parceiros como o Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais, o Ministério da Saúde e dos Cuidados Infantis, o Ministério do Ensino Primário e Secundário e os Serviços de Proteção da Criança e outros. Embora muito do progresso tenha sido feito na década passada, o VIH continua sendo uma das maiores ameaças que o povo do Zimbábue enfrenta. Desde o ano 2000, mais de 1 milhão e 200 mil adultos morreram de VIH, deixando 16% das crianças sem um ou os dois pais. Os Estados Unidos, através do PEPFAR, apoiam tratamento para salvar vidas a quase 1 milhão de zimbabueanos que vivem com VIH. Durante mais de 30 anos, o povo americano, através da USAID, contribuiu com mais de 3 bilhões de dólares para a assistência ao Zimbábue. Os projetos atuais incluem iniciativas para aumentar a segurança alimentar, apoio à economia, melhoria dos sistemas e os serviços de saúde e na promoção da governação democrática. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com parceiros dos atores públicos e privados no Zimbábue para melhor proteger a saúde e o bem-estar das crianças vulneráveis do Zimbábue. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, em nome dos outros, quantos prepararam o programa de hoje e o apresentaram, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.